Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Falta ainda representantes do PCP e do Bloco, mas já passam um quarto de hora, penso que estamos em condições de dar início, senão comprometemos a outra reunião seguinte. Eu começava por cumprimentar o engenheiro Rui Soalheiro, presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, e também o senhor engenheiro Júlio Pereira, secretário executivo da mesma comunidade. Agradecer-lhe a presença aqui nesta comissão, já começa a ser um hábito a CIM do Alto Minho, que foi uma CIM alvo de um estudo piloto, estar aqui para nos dar os seus pontos de vista sobre várias matérias. Hoje estamos aqui para uma audição no âmbito da proposta de lei 122/12, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais. Por isso, agradecendo mais uma vez a vossa presença, dou-lhe a palavra durante o tempo que entendesse, cerca de 10, 15 minutos, para, enfim, nos dar o vosso ponto de vista, depois darei a palavra aos grupos parlamentares e depois no final poderia responder às questões. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado, em relação à última vez que cá estivemos a falar sobre estes temas, digamos, e também já falámos na altura sobre a lei das finanças locais, não foi só até conjuntamente com as intervenções de competências, digamos que não tenho conhecimento de grande evolução na proposta de lei que o Governo fez e que está atualmente aqui na Assembleia da República e, digamos, de alguma forma, vimos repetir aquilo que já são os nossos argumentos há alguns meses a esta parte. Desde logo que nos parece desnecessária a aprovação de uma nova lei das finanças locais, o que nos parecia natural e neste contexto de crise seria alterações à lei das finanças locais que de alguma forma dessem resposta a uma situação de crise do país, mas que não seja uma lei para ficar, por ser fruto destas circunstâncias será necessariamente penalizadora para os municípios portugueses. Não foi essa a opção, estamos hoje a discutir uma proposta, de facto, uma nova lei das finanças locais, que, na nossa opinião, é inaceitável para os municípios portugueses. E quando falamos nas comunidades intermunicipais, naturalmente que não podemos deixar de falar nos municípios que representamos, não é apenas a Associação de Municípios e as suas competências, exercício das suas competências, mas é as consequências que tem esta legislação nos municípios associados e, portanto, se reflete também no comportamento das comunidades intermunicipais. É claro que há uma redução de transferências de verbas do Estado para os municípios. A atual lei prevê uma transferência de 25,3%. E é o que está previsto nesta proposta de lei a passar para 18,5%. São dados que não têm, me parece, qualquer contestação. E o que parece também é que o Governo procura, com alguma apresentação desta proposta e até ver, na nossa opinião, sobrevalorizando aquilo que podem vir a ser as receitas do IMI após a nova avaliação, como que com esse aumento de receitas previsível, cobrir aquela retirada de verbas que é clara nesta proposta de lei em relação às autarquias. E logo aqui há um problema de base importante, é que os estudos que a Associação Nacional de Municípios, e que distribui naturalmente para os seus associados, elaborou, com base nos dados disponíveis, prevê para 2016, de acordo com esta proposta de lei, uma receita de 290 milhões de euros em consequência do aumento do IMI, das receitas do IMI que advém da nova avaliação. Os dados que o Governo nos apresenta é uma previsão de um aumento de 700 milhões de euros. Quer dizer, é impossível partir para um debate sério sobre esta matéria, quando há uma diferença tão grande entre aquilo que são os dados de partida, 290 milhões com os municípios, com os dados disponíveis para a Associação de Municípios e 700 milhões com dados que o Governo eventualmente terá, mas que não forneceu ainda à Associação Nacional de Municípios, que continua a insistir e que há poucos dias voltou a ter uma reunião com o Sr. Secretário de Estado de Orçamento e com a Sra. Secretária de Estado na altura, ainda à administração local, mais uma vez se insistiu na necessidade de nos serem fornecidos os dados para saber como é que se chegam a estes 700 bilhões e se isso tem alguma razoabilidade, que é facto é continuarmos sem ter acesso a estes dados. Isto logo à cabeça é de facto nos prejudica uma discussão séria sobre esta proposta. A extinção do IMT, que diminui de facto as receitas também aos municípios, e um dos problemas que aqui se põe é que não havia carga fiscal nenhuma, não era nenhum incentivo à economia nacional, porque a informação que temos e que nos foi dada pelo Secretário de Estado do Orçamento na última reunião, é que acaba o IMT como imposto municipal, mas haverá um imposto nacional para que terá receitas para o Orçamento do Estado. Portanto, também aqui me parece que aquela lógica da despesa do IMT ser de alguma forma, a receita do IMT ser de alguma forma substituída por esse aumento previsível do IVA, continua a criar problema, porque não temos dados seguros sobre essa compensação que o IVA pode ou não fazer. É indiscutível também a diminuição de receitas quando se faz a alocação da totalidade do IMI rústico às freguesias. Até hoje é de 50% do IMI rústico para as freguesias, passa para a sua totalidade, e 1% do IMI urbano também a ser transferido não para os municípios, mas para as freguesias. A alocação ao Fundo de Apoio Municipal das verbas resultantes do aumento das receitas do IMI, também uma imposição que não nos parece ser minimamente razoável, até porque como que obriga ou impede os municípios de poderem investir, e numa altura que o investimento é tão necessário, obrigando-os a participar neste fundo de apoio municipal para os municípios que eventualmente estejam em situação de maior dificuldade, quando, na nossa opinião, isso deve ser uma responsabilidade do Estado e não dos restantes municípios. Obriga também a uma transferência de 4% do FEF para este fundo de apoio municipal, que seria transferido para os municípios, que assim vai diretamente também para o fundo, e ainda para as entidades intermunicipais, mais 0,3% do FEF. Por exemplo, no que respeita à diminuição de receitas do IMT, isso faz-se sentir de uma forma particular em algumas áreas do país, particularmente no litoral, e eu diria mesmo até o Algarve, é provavelmente o exemplo mais acabado sobre isto, com a diminuição de receitas da ordem dos 60%, 50%, 60%, 70%. Sei lá, se virem as contas de Albufeira ou de Portimão, para vos dar dois exemplos, há uma diminuição brutal das receitas que deixam de receber do IMT, sem haver qualquer compensação. Isto pode, de facto, trazer graves consequências para o funcionamento de muitos municípios. No que respeita ao endividamento municipal, também são alteradas as regras, os critérios que de facto hoje são utilizados para calcular a capacidade de endividamento dos municípios, e verificamos com esta nova proposta municípios que até hoje, e apesar da crise que tem vindo a se refletir também e naturalmente nas finanças municipais, eu recordo que nos últimos anos houve uma diminuição de transferências para os municípios da ordem de 1.200 milhões de euros. Incluindo os PECs e os últimos orçamentos de Estado. Portanto, não há dúvida que os municípios têm colaborado neste esforço nacional que é imposto para recuperar as finanças públicas, mas o que é facto é que tem limites este tipo de colaboração, sendo ainda por cima os municípios um dos poucos setores que têm dado uma resposta positiva a este esforço. Mas quando se faz, e apesar disso e dos critérios cada vez mais apertados em relação às contas municipais e à sua capacidade de endividamento, vem agora uma nova lei que os municípios, nem que nestes últimos anos tivessem feito e fizeram, muitos deles, um grande esforço para não ultrapassarem a capacidade legal de endividamento, de repente, só pela alteração dos critérios, passam a incumpridores e, pior do que isso, passam a ser penalizados por passarem a ser incumpridores sem terem feito nem recorrido a nem mais um cêntimo de acesso ao crédito, o que, portanto, por apenas alteração dos critérios. Nós defendemos que deve haver aqui um processo transitório que evite penalizações a esses municípios que, de facto, cumpriram sempre com a lei, portanto, estão o rigor na gestão das contas públicas tem sido a base do seu comportamento e que agora não podem ser penalizados só porque se faz mais uma alteração de critérios. Outra questão que é fortemente penalizadora e que não compreendemos o efeito retroativo desta alteração, que é excepcionar aos limites de endividamento um conjunto de empréstimos que eram e que foram concedidos aos municípios, em alguns deles, para o investimento dos fundos comunitários nos diversos quadros desde o primeiro quadro comunitário de apoio até ao CREN atual, foram muitas vezes excepcionados financiamentos para permitir o consumo de verbas comunitárias, considerando isso de interesse nacional, ou por as áreas de investimento que estavam na altura consideradas prioritárias, nas acessibilidades, na área do abastecimento de água e saneamento básico. Enfim, recordo-me todo esse processo no combate ou na erradicação das barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Enfim, há um conjunto de excepcionar de empréstimos excepcionados ao longo deste ano, excepcionados por decisão política nacional, e que de repente agora deixam de ser excepcionados. Também por esta via haverá muitos municípios que até colaboraram nesse esforço que lhe foi exigido de desenvolvimento do país e de capacidade de captação de fundos comunitários ao longo destes anos, e que contribuíram para acabar com umas situações também de sociais graves, como é o caso da erradicação das barracas, e de repente vêm-se a ser penalizados com isso, passando também a incumpridores com a respectiva penalização de retenção de verbas das transferências do Orçamento de Estado. Portanto, também consideramos inaceitável que não se mantenham estes empréstimos que estão excepcionados ao longo dos anos até ao seu pagamento final ou total. Quer dizer, nós poderemos admitir a hipótese de que possa haver um ou outro município, sejam os que forem, que não estivessem a cumprir as suas obrigações em relação a esses créditos só porque eles forem excepcionados. Isso poderia levar a situações de grande dificuldade financeira por parte dos respectivos municípios, porque apesar de serem excepcionados têm que ser pagos, e estar agora numa situação de incumprimento perante os credores por causa dessas situações. Bem, essas situações deveriam ser analisadas e provavelmente aí sim, se tiver incumprimento, haverá penalizações. Agora, quem agiu de acordo com as orientações nacionais e a legislação em vigor nestes anos todos? Recorreu a esses empréstimos para satisfazer investimentos de interesse local, mas numa estratégia e obedecendo uma estratégia nacional. Está a cumprir com as suas obrigações de acordo com os contratos de financiamento que elaborou, e agora, de repente, passa a não contar, a ser incumpridor e a ser penalizado. Parece-vos não ter o mínimo de razoabilidade este tipo de proposta. Sobre o Fundo de Apoio Municipal, também entendemos que não deve ser à custa das verbas dos municípios, e muito menos do aumento do IMI, impedindo municípios cumpridores que não têm dívidas, que podem fazer investimentos no seu próprio município e que não podem fazer, porque esse aumento tem que ser obrigatoriamente canalizado para o Fundo de Apoio Municipal. Em relação às competências do gestor, é alguma coisa que naturalmente nos preocupa, porque é verdade que a proposta da lei é omissa no que respeita às competências desse gestor, mas não deixa de ser preocupante um ex-secretário de Estado, que não foi desmentido até hoje, ter dito, foi o Paulo Júlio, ter dito que este gestor podia vetar decisões dos órgãos do município, decisões da Câmara ou da Assembleia Municipal. Isso é, na minha opinião, impensável, a nossa opinião impensável. É de facto quase um golpe de Estado em relação ao funcionamento democrático das autarquias locais por alguém que tem direito de veto sobre a decisão dos seus próprios órgãos. É evidente que isso não está escrito, mas também não está escrito o contrário. Repito, foi a interpretação dada por um membro do Governo que foi com certeza corresponsável na apresentação desta proposta. Portanto, acho que devia ficar muito bem esclarecido as funções do gestor, que não se confundissem naturalmente com, ou que não pusessem em causa a autonomia de funcionamento das autarquias e o respeito por a sua legitimidade democrática. Em relação a esta proposta de lei, também com a própria Lei das Finanças Locais, estabelecer a possibilidade do Orçamento de Estado definir anualmente os limites à dívida e à transferência de montantes, bem, de facto, viola tudo aquilo que deve ser a nossa opinião, que é uma lei de estabilidade, que defina um quadro de estabilidade e previsibilidade quanto aos critérios de repartição dos recursos entre o Estado e o poder local. As autarquias também têm que ter alguma estabilidade, têm que poder planear a sua atividade, não podem, ano após ano, verem regras de jogo alterarem-se e pôr em causa uma gestão sequer sempre de rigor e de boa utilização dos dinheiros públicos. Especificamente com respeito às CIMES, que tenha uma implicação mais direta em relação às comunidades intermunicipais, como se sabe, a atual legislação prevê 1% do FEF corrente dos municípios que integram a própria comunidade, no que respeita à área metropolitana, e 0,5% do FEF no que respeita às comunidades intermunicipais. Acresce-se a isto mais 0,3% desta proposta, 0,3% do FEF, também reduzido naturalmente dos FEFs municipais e atribuídos a cada entidade. E aqui, em função de um desempenho obtido de acordo com o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, o que achamos muito estranho e nos parece poder introduzir aqui problemas de falta de confiança no próprio sistema e também de pôr em causa a estabilidade orçamental das próprias comunidades e o que isto tem que ter de garantias em relação ao futuro para se poder trabalhar de uma forma séria e sabendo quais são os recursos próprios de cada entidade. Porque não é conhecido uma entidade estatística internacional que aceite estas variáveis constantes deste índice sintético de desenvolvimento regional para ser aceito por nós como critério diferenciador da atividade das comunidades intermunicipais, de alguma forma, se puderem ser premiadas ou penalizadas de acordo com este índice. E damos algum exemplo, no caso concreto, da comunidade do Alto Minho. Que possibilidades de intervenção, ou o que é que depende da comunidade do Alto Minho, por exemplo, para contrariar a queda do PIB e o aumento do desemprego que pode decorrer por um hipotético encerramento dos talentos navais, que infelizmente está em cima da mesa, e portanto, a queda do PIB e o aumento do desemprego, com uma atitude dessas, levaria a necessariamente ter consequências no território do Alto Minho, na nossa NUT3. Não há nenhuma capacidade de intervenção da CIM sobre esta matéria. Foge a todas as suas competências. Bem, é uma das variáveis para se poder chegar a esses critérios de penalização ou de prémio em relação ao seu desempenho. Mas há outros casos que me parecem gritantes também, quer dizer, que influência têm as competências da comunidade intermunicipal sobre os médicos de serviço nos centros de saúde por 1.000 habitantes, o número de médicos por 1.000 habitantes em cada centro de saúde, quando isto depende diretamente da política nacional, foge totalmente às competências dos municípios ou das comunidades intermunicipais, o pessoal do centro por aluno matriculado no ensino superior, ou até uma coisa que me parece ainda mais evidente e até quase caricata, e apesar de nós estarmos numa zona de fronteira, que é a proporção de casamentos celebrados entre indivíduos de nacionalidade portuguesa e nacionalidade estrangeira. O que é que podem fazer as comunidades intermunicipais, e no caso concreto do Alto Minho, para alterar o que se possa passar neste tipo de indicadores que são previstos nestes índices. Bem, parece-nos, portanto, que não há qualquer razão para manter esta forma de discriminar as comunidades intermunicipais com base neste índice sintético de desenvolvimento regional, que tem, de facto, variáveis que ultrapassam completamente as competências das próprias comunidades intermunicipais. Também dizer-vos que não nos parece ter grande lógica manter essa diferença entre as percentagens das receitas atribuídas às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas, porque não, pela experiência que temos e conhecimento que temos nesta matéria, não conhecemos que as áreas metropolitanas tenham vindo a exercer ao longo destes anos mais competências do que as comunidades intermunicipais. Eu diria que até há comunidades intermunicipais que têm exercido atividades já além daquelas que estão a ser exercidas também pelas áreas metropolitanas. Portanto, julgamos que as percentagens deveriam ser iguais, quer para as comunidades, quer para as áreas metropolitanas. De uma forma muito global é isto, a legislação, na nossa opinião, penaliza fortemente nas transferências de orçamento de Estado para os municípios diminui, ou pelo menos não há garantias, porque não temos acesso aos dados que nos garantam que as receitas próprias também não vão ser fortemente diminuídas, põe em causa, em alguns casos de uma forma dramática, a autonomia do poder local, e a indicação do gestor nos parece um exemplo emblemático. Temos todas as razões para dizer que esta lei das finanças locais não serve os interesses dos municípios nem das comunidades intermunicipais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua exposição. Vamos agora dar a palavra aos seus deputados, dos vários grupos parlamentares. Pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento muito especial ao Sr. Engenheiro Rui Solheiro, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e também Presidente da Câmara Municipal de Melgaço. Cumprimento ao Sr. Engenheiro Júlio Pereira, Secretário Executivo da CIM do Alto Minho. Bom, o Sr. Presidente, até pela experiência, a longa experiência autárquica que tem, tem tomado conhecimento de inúmeros estudos que têm sido feitos ao longo dos anos pelas mais diferentes entidades, quer institucionais, quer da própria academia. E esses estudos que têm sido feitos de uma forma totalmente isenta e independente sobre as finanças locais identificam quase sempre três grandes problemas. Três grandes problemas. Um primeiro problema, aquilo que são consideradas debilidades nas atividades de registro contabilístico e de monitorização do desempenho orçamental, o que, na perspectiva desses estudos, dificulta sempre o acompanhamento daquilo que é a evolução orçamental das próprias autarquias. Em segundo lugar, um segundo conjunto de problemas, é a elevada dependência das autarquias às transferências da administração central, o que, naturalmente, torna sempre muito difícil qualquer ajustamento, sempre que este cenário se altere. E um terceiro conjunto de dificuldades prende-se com o facto dos orçamentos das câmaras municipais não ser uma orçamentação, em regra geral, de médio prazo, o que dificulta seriamente o compromisso de manter as finanças públicas sustentáveis ao nível de todo o país. Bom, em função exatamente destes três conjuntos de problemas que a proposta de lei procura encontrar soluções. E não é por acaso que se criam regras que, sendo mais simples, são naturalmente também elas bem mais exigentes do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio orçamental, daquilo que são os limites da dívida, daquilo que são os mecanismos de recuperação financeira, daquilo que são a prestação de contas, a auditoria externa, a certificação legal das contas, a previsão de mecanismos de recuperação financeira para a concessão de passivos financeiros. Ou seja, há todo um conjunto de preocupações vertidas nesta proposta de lei das finanças locais que não dizem única e exclusivamente respeito à questão das receitas das autarquias e a transferências de meios financeiros por parte da administração central para as autarquias. Portanto, há toda esta busca de encontrar outro tipo de soluções. E esta nota fica desde já aqui porque tem sido dado, o que é natural e é legítimo, mas tem sido dado um especial enfoque apenas às questões das receitas, descurando todas as outras que esta proposta de lei procura dar cumprimento. É um facto inegável que a atual lei das finanças locais tem méritos, e ninguém dirá o contrário. Mas também é um facto, e aliás o Sr. Presidente aqui acabou por reconhecer, ao contrário de outros seus colegas, acabou por reconhecer que esta lei precisa de sofrer alterações. Na sua perspectiva, se bem entendi, não necessariamente uma nova lei das finanças locais, mas uma atualização da atual lei das finanças locais para corrigir algumas das suas deficiências. É uma boa perspectiva. Nós entendemos que, de facto, pelo alcance que se pretende atingir, não bastaria uma atualização da atual lei das finanças locais, não uma mera atualização, não uma mera alteração de algum dos seus preceitos, mas toda a criação de um novo corpo normativo que viesse dar resposta a todo este vasto conjunto de problemas. E, se é um facto, também muitas vezes invocado nesta sala, de que os municípios portugueses têm tido excedentes orçamentais em diversos anos, também é um facto, e às vezes os portugueses não percebem como é que depois se atingem outros valores que parecem não coincidentes com estes excedentes orçamentais. Eu vou dar aqui três exemplos de alguns desequilíbrios antes de fazer duas perguntas muito simples. Os pagamentos efetuados, estou-me a referir neste caso concreto ao ano 2010, por todos os municípios portugueses foi de 7,7%. 9 mil milhões de euros. Mas nesse mesmo ano, os compromissos assumidos somaram 10,7 mil milhões de euros. Isto é, apenas num ano, a dívida de curto prazo das autarquias subiu 2,8 mil milhões de euros. Segundo exemplo, entre 2006 e 2010, a dívida de curto prazo teve um crescimento de 44%. No mesmo período, a taxa de execução da despesa comprometida excedeu a taxa de execução da receita liquidada em 16%. O que é que isso significa? Significa que os municípios encontraram sérias dificuldades para financiar os compromissos da despesa nos anos mais recentes. Terceiro exemplo. A taxa de execução das receitas liquidadas em 2010 foi de 62%. O que é que isto significa? Significa que o orçamento inicial claramente não é um instrumento suficientemente seguro para guiar a execução da despesa ou a cobrança da receita. Portanto, há todos estes pequenos exemplos, que são grandes exemplos, que demonstram claramente que a atual lei das finanças locais não é capaz de dar resposta e que não será capaz de dar resposta a umas meras atualizações ou umas meras alterações, que são os mesmos numa lei das finanças locais. Vou terminar, Sr. Presidente, e peço desculpa pela demora. Duas notas, duas perguntas muito simples. Uma delas já foi algo abordada. O que nós gostaríamos de saber, Sr. Presidente, é que na perspectiva de Presidente da CIME e na medida do possível desligando-se da sua qualidade também de Presidente de Câmara Municipal que integra essa mesma CIME, que outras propostas nos faria, e eu repito, incido neste enfoque, na qualidade de Presidente de CIME. Imagino que não, tente-se imaginar que não era Presidente de Câmara Municipal. Que alterações faria a esta lei? Quais eram os contributos para mudanças? Na parte que diz respeito às CIMES, à parte que diz respeito às comunidades municipais. Uma segunda nota, já foi aqui desenvolvida, que tem a ver com as transferências de 0,3% do FEF a distribuir em função do desempenho obtido no ISDR. O Sr. Presidente já mostrou aqui a sua discordância, deu-nos algumas notas. Mas eu pergunto se não é, pelo menos esta, não pode ser encarada esta medida como uma perspectiva, como uma, mais uma medida de, pelo menos uma tentativa de promoção da intermunicipalidade nesta lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Jean Rui Solhar, Presidente da CIME e também da Câmara de Melgaço. O Partido Socialista é extremamente crítico a esta proposta que o Governo apresentou sobre a lei das finanças locais, e vem na sequência de um conjunto de alterações legislativas que o atual Governo tem entendido levar a cabo a nível do poder local. E é bom também que esta lei das finanças locais seja vista também na sequência daquilo que foram um conjunto de medidas que vem à lei dos compromissos, a própria PAEL, a alteração ao regime jurídico do setor empresarial local, à questão da própria reorganização territorial das freguesias e às três próprias normas do Orçamento do Estado, que vieram a complicar a vida e muito às autarquias locais. Mas esta lei tem logo à partida um problema de base na opinião do Partido Socialista, que é uma lei que não é, para já, transparente. E não é transparente porque, apesar das várias solicitações para que sejam apresentadas simulações que serviram de base à elaboração desta lei, até agora, da parte do Governo, a resposta tem sido muda e queda, não há simulações a apresentar à Assembleia da República. Curiosamente, o Partido Socialista requereu, ou então o Ministro Miguel Relvas, que fornecesse essas simulações para se poder analisar em toda a sua extensão a lei das finanças locais. E a resposta que recebemos foi, simplesmente, que não era da competência dele e, portanto, ele fazia parte, se calhar, de outro Governo, não daquele que tem as tais simulações, se é que existem, para poder ajudar a uma reflexão serena e séria sobre uma lei das finanças locais. E, por isso, não posso deixar de dar esta primeira nota, de que não é transparente este processo, porque é preciso saber em concreto aquilo que vai acontecer com a aplicação da lei. Porque aquilo que diz o Governo são os valores, aquilo que diz, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios são outros valores, e, portanto, é preciso clarificar em que montamos é que estamos a falar. Porque há um pressuposto desta lei, é que há um acréscimo do IMI a receber para as autarquias e que esse acréscimo compensa, em certa medida, chamemos assim, a redução das transferências do Orçamento de Estado para os municípios. Agora, é preciso confirmar se isso é de facto assim ou não. É que a Associação Nacional de Municípios diz que não é assim que isso vai acontecer. Mas, há aqui uma curiosidade nesta lei, que as receitas do IMI, no ano de 2014-2015, ficam consignadas ao Fundo de Apoio Municipal e, portanto, esse acréscimo que, teoricamente, eles iriam receber não é acréscimo, equivale a zero. E se manda isto ainda em 2016, uma lei que empurra com a barriga para a frente a extensão do IMT, é obviamente que as autarquias vão ficar penalizadas em relação àquilo que são as suas receitas, mantendo as mesmas competências e atribuições, e nesse sentido há aqui uma dificuldade acrescida face a todo este panorama muito complicado em relação a isto. Mas há acima de tudo uma segunda nota também que eu gostava de dar aqui. É que a Constituição da República diz que deve haver uma justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias e que é necessária para a correção de desigualdades entre autarquias de mesmo grau. E ao reduzir em perto de 24% das transferências para os municípios e em 20% as transferências para as freguesias, estamos a desequilibrar ainda mais esta função de correção de assimetrias, de desigualdades, em função daquilo que é as especificidades de cada uma destas autarquias. E, portanto, há um segundo aspecto também que não posso deixar aqui hoje de realçar como também negativo na concretização de uma proposta de alteração da Lei das Finanças Locais para que deveria contribuir, e estamos perfeitamente de acordo, maior rigor, maior transparência, perfeitamente de acordo, e o Partido Socialista sempre foi a favor destes aspectos. O que também não estamos de acordo, como terceira nota, é que quando se mudam as regras já há cautela quais são as consequências também, isto tem a ver com os limites de endividamento. Porque se o Estado apostou em determinado tipo de áreas, dando às autarquias a possibilidade de não contar para o endividamento, e já foram aqui há pouco referenciados alguns exemplos, e nomeadamente podemos falar de fundos comunitários e podemos falar também aqui do PER, do Programa da Erradicação de Barracas. Se o Estado apostou a certa altura que era importante que os municípios investissem nessas áreas, e se agora quer alterar essa regra, tem que, pelo menos, no mínimo, haver aqui condições para que os municípios, neste momento, são cumpridores, possam não cair sobre a alçada imediata, não é, de uma alteração de uma regra de jogo e que, dessa forma, penaliza fortemente cada um dos municípios que tenha ido de encontro àquilo que era até um estímulo do próprio Estado Central ao pôr de fora os limites de endividamento em relação a empréstimos bancários para determinado tipo de investimentos que não sejam feitos. E, portanto, há aqui três notas que eu não posso deixar de colocar em cima da mesa de forma muito clara. E, portanto, há aqui uma diminuição clara da parte do Estado da sua repartição justa. E, mais do que isso, é deixar as autarquias, e neste caso também as comunidades intermunicipais, à sua sorte, quer dizer assim, vão lá buscar mais impostos locais, vão lá aos vossos contribuintes locais recuperar aquilo que é a receita que o Estado Central deixa de transferir para as comunidades intermunicipais e para os municípios, porque isto é feito, no fundo, na base do FEF, e sendo feito na base do FEF, se há menos FEF para ser transferido, porque é menos 24%, quer dizer que, ao fim e ao cabo, o que vai acontecer é que as verbas serão menores para cada um dos patamares que estamos aqui a referir em relação a esta matéria. Mas eu não posso deixar de colocar duas perguntas, porque o tempo já terminou, muito claras. A primeira é qual é a interpretação que fazem do artigo 80, quando se fala daquele prémio para as comunidades intermunicipais que tiveram os tais níveis acima daquilo que é a média e que têm um bónus, de onde é que vem esse dinheiro, essa transferência acrescida, chamamos assim, acrescida de valor. Porque se for igual àquilo que era a promessa em relação às freguesias, quando foi feita a redução territorial, que aquelas que se agrupassem voluntariamente teriam um acréscimo de 20%, aliás, terão um acréscimo de 10% a 15%, o que acontece é que no Orçamento de Estado diminui 20% de transferência global, o que quer dizer que algumas vão ser penalizadas para se poder dar mais dinheiro às outras que se agregaram voluntariamente. E, portanto, para não corrermos um risco aqui de dúvidas de interpretação, eu pergunto ao Sr. Presidente, qual é a interpretação que faz o artigo 80 em relação àquilo que é o prémio e se com esta redução da compensação da parte do Estado, e ainda há pouco aqui foi referido, que tem havido um superávit da parte das autarquias nos últimos anos, e portanto não é por culpa das autarquias que o déficit não tem baixado significativamente, porque tem havido um superávit da parte dos municípios nos últimos 3 anos, eu pergunto, Sr. Presidente, se com esta redução dos meios financeiros postos à disposição das comunidades intermunicipais e postos à disposição das autarquias, se não vão ficar prejudicadas as populações naquilo que são serviços essenciais para as populações que cada um dos autarcas representa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo CDS-PP, a Sra. Deputada Margarida Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Rui Solheiro, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, bem como o Sr. Engenheiro Júlio Pereira, Secretário Executivo, e agradeço evidentemente a presença nesta audição da proposta de lei que contém as diretrizes do novo regime financeiro das autarquias locais e das comunidades intermunicipais. O Governo, numa lógica de reforço da eficácia e da eficiência da gestão pública, apresentou uma nova lei das finanças locais com vista à persecução de 2 objetivos-base, a sustentabilidade financeira e a exigência de governar com responsabilidade. Através da defesa de um modelo de financiamento, de gestão e transferência de recursos, pautado pela exigência de controle e de gestão orçamental, bem como o reforço dos mecanismos de recuperação financeira que têm levado a cabo junto às autarquias, reitera o compromisso de cumprir os déficits, as dívidas e as contas públicas de todos os subsetores da administração pública, cujos encargos serão sempre suportados pelos contribuintes. Mas assume também o compromisso de contribuir para a redução dos déficits de governação, também no poder local, déficits de organização, de cultura e, sobretudo, novas políticas. Os desafios atuais do poder local são hoje muito diferentes do que eram no passado. Os portugueses não compreendem que, pelo menos 53 municípios do país, cerca de 1/6 das câmaras, se encontram em desequilíbrio financeiro estrutural, com uma dívida global que ascende aos 1,67 mil milhões de euros, e das restantes 255, 76 se encontrem numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural. A previsão da proposta de lei é que, com as novas regras, seja mais difícil a situação de falência de uma autarquia, prevendo 2 mecanismos para acompanhar as finanças dos municípios: o Conselho de Coordenação Financeira e o Fundo de Apoio Municipal Financeiro para resgatar as câmaras em dificuldades. A questão que gostaria de colocar é se concordam com a criação deste instrumento de solidariedade intermunicipal num modelo diferente do apresentado e que sugestões propõem. A estabilidade orçamental supõe a sustentabilidade financeira das autarquias locais, bem como uma gestão orçamental equilibrada que traduz as responsabilidades assumidas. O financiamento das autarquias locais e a sustentabilidade financeira é considerado como uma das principais formas de compatibilização dos interesses entre o Governo e os municípios num esforço de conciliação entre uma maior autonomia e a redução da influência do Estado e estabilidade financeira. Salientamos, por isso, o dever de informação mútuo entre as autarquias e o Estado, previsto na proposta de lei, bem como o reforço do dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira. Do mesmo modo, o princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais, concessões municipais e parcerias público-privadas. A nova lei pretende, em especial, regular a matéria respeitante às receitas e ao endividamento das autarquias e a repartição de recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais, visando disciplinar as receitas e despesas das autarquias, bem como a relação entre estas e o Estado. Entendo o CDS, que com a presente proposta de lei, Portugal está a criar as condições necessárias para que o poder local se reforce na próxima década, ciente do papel essencial das autarquias locais e das entidades intermunicipais no desenvolvimento rural e no desenvolvimento das cidades. Não se trata apenas de satisfazer compromissos internacionais que são evidentes e que resultam do memorando assinado, mas também de redefinir um novo modelo de governação local. Esta proposta de lei vem propor a consignação de 0,3% do Fundo de Equilíbrio Financeiro dos municípios às comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas e, acima, à semelhança da Associação Nacional de Municípios, é contra esta proposta, não tendo dito diretamente porquê. Pode ler-se no ponto 534 do parecer da Associação, à semelhança do referido a propósito do IMI rústico e urbana, consignar às freguesias, na proposta de consignação de 0,3% do FEF dos municípios às comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, estabelecida no artigo 80, com efeito a partir de 2014, só pode ser discutida em articulação com as atribuições e competências fixadas para autarquias locais e com o estatuto das entidades intermunicipais fixadas em diploma em discussão na Assembleia da República. A Associação e a vossa comunidade intermunicipal discorda desta medida nas condições em que é apresentada. Gostaria assim de lhe perguntar qual a posição da CIM em relação a esta matéria, aliás, nomeadamente que condições propõem. A CIM também, a CIM Altominho, em relação ao que é proposto sobre o IMI, também se opõe terminantemente a que a receita do IMI sobre prédios rústicos seja a receita das freguesias e que adicionalmente lhes seja reconhecida uma participação no IMI sobre prédios urbanos. Em sentido contrário, vai a Associação Nacional de Freguesias, que, como sabem, no partido que emitiu em relação a esta matéria, diz que o legislador enfrentou corajosamente e com determinação esta decisão. Não consideram que não deviam ir contra aquilo que, no fundo, são os anseios e que é a vontade das freguesias? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Aproveito também, queria cumprimentar a comunidade intermunicipal do Alto Minho, que está aqui connosco neste debate, e agradecer também os vossos contributos em relação a esta matéria, que nós consideramos que é de extrema importância para o poder local democrático. Nós, a avaliação que temos vindo a fazer, é que sempre que há uma mexida, ou quase sempre que há uma mexida na lei das finanças locais, há sempre um conjunto de aspectos que tem vindo a piorar. E tem vindo a piorar, nomeadamente, e foi dado uma grande ênfase na sua intervenção inicial em relação a essa matéria, tem sido a redução, consecutivamente, a redução de receitas para os municípios. Ou seja, os municípios mantêm um conjunto de competências, têm um conjunto de responsabilidades, mas aquilo que são os seus meios e a sua capacidade para poder dar resposta a essas mesmas competências e para poder resolver os problemas das respectivas populações fica colocado em causa com essa redução de receitas. Nós entendemos, e creio que depreendi bem da sua intervenção, peço-lhe que possa dizê-lo, se calhar com mais detalhe, mas no nosso entender esta proposta que o Governo aqui apresenta contraria os princípios constitucionais que estão consagrados no que se refere às autarquias. E estou a falar quer da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e a administração local, ou seja, tem vindo sempre a diminuir. E aquilo que até está na lei, como por exemplo na última lei, ou seja, na atual lei de finanças locais, durante anos nem sequer esses montantes foram cumpridos pelo próprio Governo, como para além as questões que têm a ver com a autonomia dos municípios, porque cada vez mais são criados mecanismos e normas de ingerência direta na gestão dos próprios municípios, como se tivéssemos a tratar aqui os municípios uma dependência ou um serviço da administração central, e isso nós não podemos concordar nem podemos compactuar. Nós também entendemos que esta proposta de lei não se chama assim, mas vou designá-la desta forma, das finanças locais, ela insere-se também numa estratégia, do nosso ponto de vista, mais amplo deste Governo em relação ao poder local democrático. Porque se nós olharmos para estas medidas, ao mesmo tempo que olhamos para um conjunto de outras que já foram tomadas, podemos falar das freguesias, podemos falar do setor empresarial local, podemos falar da redução de dirigentes locais, a lei de compromissos, ou seja, todas elas formam, de facto, uma estratégia deste governo que, na nossa perspectiva, é destruir aquilo que foi a conquista e aquilo que foi a construção do poder local democrático ao longo de todos estes anos. Não quer dizer, aliás, nós até consideramos que deveria haver um aprofundamento destas questões, mas em respeito daquilo que são as normas e os princípios que estão consagrados na Constituição e não o seu inverso e não o seu oposto, como está a ser colocado. Porque aquilo que é remetido para os municípios é que limitar a sua ação por todas as vias e mais alguma, não é? Ou seja, quer no ponto de vista financeiro, a sua capacidade de intervenção, a sua capacidade de resolver problemas, de poder encontrar soluções conjuntamente, ou seja, a possibilidade de ter criatividade até para encontrar soluções para resolver esses mesmos problemas das populações. E depois é uma lei em que, se nós olharmos nos últimos anos, que se foi tomando medidas consecutivas para asfixiar os municípios, o que levou a que muitos municípios hoje estejam numa situação de grande dificuldade, ou seja, a lei leva os municípios para esta situação e depois ainda vai penalizar esses mesmos municípios, como por exemplo com as questões que têm a ver com o limite de endividamento ou com a criação do Fundo de Apoio aos Municípios, em que aqueles que ainda assim conseguiram um equilíbrio, vão contribuir para aqueles, ou seja, que não tiveram essa possibilidade por via já da redução das transferências, por imposição da lei dos compromissos, ou seja, várias medidas foram aprovadas que não permitem, de facto, uma gestão rigorosa, não permite uma adequada gestão por parte dos municípios. Isto queria referir. Gostava de lhe colocar uma questão, porque é sempre falado na questão da sustentabilidade financeira, responsabilidade, que esta lei traz um conjunto de outras preocupações, de facto as outras preocupações para além da redução das transferências para os municípios, a outra preocupação que eu aqui vejo é que os municípios não tenham autonomia e é que o Estado passa a gerir diretamente ou passa a impor de uma forma inaceitável aquilo que são as suas medidas e as suas políticas perante estes mesmos municípios. Mas queria-lhe colocar esta questão, se efetivamente, se esta lei de facto não está a tratar os municípios de uma forma desrespeitosa, porque é falado este conjunto de princípios, é enumerado este conjunto de princípios que poderemos estar todos de acordo numa perspectiva com esses mesmos princípios, mas a sua prática é depois bastante diferente desses mesmos princípios. E se esta proposta de lei, de facto, não vai criar ainda mais dificuldades para os municípios, e quando nós falamos nos municípios estamos a falar de populações, porque ao criar dificuldades na gestão dos municípios estamos a falar em criar dificuldades e em resolver problemas concretos das populações, quando se diz que os municípios de facto desenvolveram um grande papel, e nós consideramos que sim, que investiram bastante ao nível das infraestruturas, ao nível dos equipamentos, nós também temos esta opinião, mas depois ao mesmo tempo é de facto descortado e tirado o tapete para poderem continuar a evoluir e para continuar a responder positivamente às populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim esta ronda de questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. Eu dava novamente a palavra ao Sr. Presidente Rui Soalheiro para responder às questões e fazer os comentários.
Muito obrigado. Só um esclarecimento prévio, que não é bem o lembrar a situação. Estou aqui como Presidente da CIMI para falar em nome da CIMI, independentemente de haver uma grande coincidência de análise sobre a legislação em termos nacionais com a Associação Nacional de Municípios. O que eu digo aqui não vincula a Associação Nacional de Municípios. Não queria misturar as duas instituições, e não é por acaso que são estas audiências também são separadas. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu acho que não tem acompanhado de perto esta matéria da evolução das contas dos municípios, porque basta assistir às declarações dos membros do Governo para perceber que os municípios têm feito um grande esforço em termos de rigor, de redução e do seu contributo para a redução do déficit e para a diminuição das contas públicas. São declarações sucessivamente repetidas pelo até há pouco tempo Ministro Miguel Relvas e também pelo maior responsável pelas finanças do país, o Sr. Ministro das Finanças, tem publicamente assumido o contributo que os municípios têm dado para o déficit e para a diminuição da dívida pública. Portanto, esse tipo de declaração não está em sintonia com a realidade de hoje do que é o comportamento dos municípios no seu contributo para a crise. Outra questão é o facto de se falar sempre que os municípios põem sempre em causa a redução de transferências de verbas. E é verdade. Eu repito que, e eu disse no início da minha intervenção, que nós fomos penalizados, nós municípios portugueses, e os municípios não são os autarcas, são os representantes das populações, são as populações que estão em causa, quando falamos nos interesses das autarquias e dos municípios. E às vezes o que se confunde, não é nesta casa, naturalmente, mas na opinião pública e publicada, às vezes procura confundir entre os autarcas, os interesses dos autarcas e, de facto, os interesses das autarquias e dos municípios. Aqui o que tratamos é do interesse dos municípios e, de facto, nos últimos dois anos, três anos, houve uma diminuição de transferências do Estado para as contas dos municípios de 1.200 milhões de euros. Não é um pormenor, é, de facto, muito dinheiro para as contas dos municípios. Houve também uma forte diminuição, a consequência da crise nas receitas próprias, é natural. Mas, portanto, este esforço está a ser feito, e repito, e foi reconhecido, e é permanentemente reconhecido pelo Governo, até serviria de bom exemplo a outros setores da administração pública portuguesa que não têm conseguido atingir esses objetivos. Portanto, neste aspecto, os municípios estão conscientes, estão a cumprir com a sua obrigação. Agora, a participação nas receitas do Estado são cerca de 10%. Portanto, quando se diz, discutem sempre transferências de verbas, e não é um pormenor. Nós somos um país que só tem poder local e poder central. E somos dos países da Europa com menos participação no orçamento do Estado para os municípios. Nós também temos, em relação à dívida pública nacional, uma participação de cerca de 3,9%. Será às vezes como que há esta tentação para passar para o poder local a responsabilidade dos problemas que o país infelizmente está a viver, e não é verdade, isso não corresponde à verdade. Se pode vender na opinião publicada, na opinião pública, mas não corresponde à realidade do país, porque são dados objetivos. E de facto, nós, já com tão pouca participação na receita do Estado, com a diminuição das receitas próprias, consequências da crise, com cada vez mais a sermos chamados a substituir os próprios Estados na resposta às populações, principalmente na área social, com a crise que existe, a primeira porta a bater, que é natural, é o poder que está mais próximo, são as freguesias e os municípios. Bem, se nós não reclamamos, digamos, o já chega, o basta de retirar verbas aos municípios, porque que eu saiba, não é retirada nenhuma competência aos municípios. Antes, pelo contrário, vão-se assumindo algumas por necessidade da própria sociedade e a capacidade de resposta que está mais próximo. Pois, e no entanto, o que estamos a verificar nesta proposta é uma preocupação muito grande, uma preocupante retirada de verbas nas transferências para os municípios, a não ser que nos seja esclarecido aquilo que nós andámos a insistir há meses. E os senhores deputados têm conhecimento disso a última vez. Cá estivemos aqui, já foi há dois ou três meses, e pusemos o mesmo problema. Nós queríamos saber como é que o Governo chega aos 700 milhões de aumento do IMI e não nos dá números, quando a Associação faz contas e só dá 290 milhões. Como é que é possível partir para um debate sério para alterar ou propor alterações razoáveis sobre uma lei que queremos todos que sirva os municípios, ou a servir os municípios está a servir as pessoas, e não temos acesso aos números? Não há um ensaio que seja distribuído para dizer como é que se chegaram aos 700 milhões e não aos 296 milhões da Associação Nacional de Municípios. Não é um pormenor, estamos a falar, os municípios apuram em termos de aumento de receitas de IMI na consequência destas atualizações de menos de 40% daquilo que o Governo diz conseguir. Bem, é que isto está a servir de base para se poder argumentar com esses 700 milhões se cobra, por exemplo, a diferença das receitas do IMT. Bem, mas não nos dão acesso aos números para provar isso. E, além de mais, agora também lembro outra coisa, é que se o aumento for de 700 milhões, eu não acredito que isso corresponda à liquidação do IMI, porque as pessoas não vão aguentar. Isto tem limites, não é? Quer dizer, fazer aumentos de IMI e propor aumentos enquanto a cláusula de salvaguarda travão agora o permite, neste ano, no próximo ano, que lá o travãozinho do aumento, as pessoas ainda vão aguentando com muita dificuldade. ao acabar o travão, como é que é possível as pessoas aguentarem esta nova taxação. Portanto, não nos parece correto estar a partir como base de financiamento das receitas próprias dos municípios um previsível aumento do IMI, com esta diferença de base do tratamento de dados e sem acesso sequer aos próprios dados. Portanto, se fosse possível esta comissão também diligenciar junto do Governo no sentido de nos fornecer os dados, e provavelmente vos fornecer também a vocês os dados, calculo que também não os tenham, porque sem isso é de facto impossível falar com seriedade sobre este conjunto de propostas. Uma segunda questão que falou é que esta legislação impõe rigor, transparência na gestão dos dinheiros públicos. Não é por acaso que nós não contestamos nada disso. Nós defendemos que deve haver o máximo de rigor e transparência nos dinheiros públicos. Não foi por acaso que não falei nisso. Não disse que discordava desta ou daquela medida. Onde for isso que esteja em jogo, bem ela. Até propomos mais. Por exemplo, nós dizemos que essas medidas devem ser, não por legislação avulso, como se vê agora a lei dos compromissos, mas devem estar incluídas nas regras de POCAL. Porque é absurdo uma lei dos compromissos que obriga os municípios a ter que antecipar todos os meses as receitas próprias 6 meses para ver se tem que... Isso é a procura do controle da tesouraria dos municípios, não é das finanças dos municípios. E cria, de facto, dificuldades enormes na gestão para dar respostas às questões que estão ali todos os dias, que é preciso dar resposta às populações. Isso não se trata de controle das contas públicas dos municípios. Trata-se de criar complicações burocráticas ao funcionamento dos próprios municípios. Por exemplo, não limitem o controle, não limitem o pedido de informação. Os municípios dão informação todos os meses para a DGO, para o Ministério das Finanças, para toda a gente que nos pede e que remédio tem que se não dar e que nós defendemos que tem que ser dada, era o que mais faltava. Estamos a gerir dinheiros públicos. Mas façam o máximo de rigor nisso, mas ponham numa lei que seja sólida, que seja duradoura e que não seja conforme o ministro que lá passa, o governo que lá passa. Eu diria muitas vezes até mais o ministro que os próprios governos, que isto quando, dentro dos próprios governos, quando mudam os ministros, tem um bocado a tendência de mudar as próprias políticas. Portanto, há aqui, é preciso estabilidade nestas contas, nestas regras de gestão das contas públicas. E, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo concreto, que a Associação de Municípios tem insistido, eu repito, não estou a falar em nome da Associação, mas tenho conhecimento dos processos, por exemplo, que é a questão de que nós detectamos, e facilmente se detecta, ao olhar para os orçamentos municipais, a sobrevalorização ou sobreorçamentação da venda de património, por exemplo. Há uma tendência em muitos municípios para ajustar o seu orçamento às necessidades, vende, se calhar, todos os anos o mesmo edifício e nunca o vende. Portanto, nós dizemos, não, acabem com isto, ponham isto no POCAL, obrigam-me provavelmente a uma pré-avaliação ou então a haver já um processo de hasta pública ou qualquer coisa que justifique que se possa, para inscrição no orçamento, esse tipo de receitas e acabar com isso. Para que ninguém, não é, por isso é que eu repito, não é por acaso que eu não referi nada do que tem a ver com rigor de contas públicas ou com transparência na gestão das contas públicas. Tudo que seja nesse sentido, estamos plenamente de acordo. E repito, há algumas coisas que devia até ir mais longe, mas de uma forma estável e não com medidas a bolso, como é o caso da lei dos compromissos. Ver também o senhor, sim, se necessário, na questão do rigor e da transparência. Portanto, isso, este exemplo que lhe dei devia ir mais longe. Ah, sim. Muito bem, muito bem, ainda bem. Quando refere a questão das CIMES e o que é que se defende para as CIMES? Bem, nós, em termos de financiamento, dizemos, por exemplo, que as financiamento para as áreas metropolitanas e para as CIMES, as percentagens devem ser as mesmas. Está aí claro na nossa proposta da CIMES, do Alto Minho. Dizemos também que, contrariamente a este critério que aqui se procura introduzir do recurso ao índice sintético do desenvolvimento regional, com aqueles exemplos que vos dei, que podem parecer caricatos, mas não são. O caso dos estaleiros é um problema nacional. Eu repito, controle podemos nós, CIMES do Alto Minho. Que influência temos no resultado que provocará nos indicadores da região, na diminuição do PIB e no aumento do desemprego, o encerramento dos estaleiros de Viana do Castelo, se isso eventualmente viesse a acontecer? Isto utilizado como critério depois para penalizar a própria comunidade intermunicipal. É um exemplo. A questão dos casamentos com estrangeiros, também que controle é que pode fazer uma comunidade intermunicipal para incentivar mais casamentos com estrangeiros? Bem, nós lá costumamos fazer um passeio pedonais junto ao Rio Minho, ir nas pesqueiras, etc., na área da promoção turística da própria região. Não vejo, sinceramente, mas poderá ser uma questão de imaginação, como é que se pode esse indicador ser contabilizado para avaliar o desempenho de uma comunidade intermunicipal, ou o número de médicos por 1000 habitantes, que são decisões da Administração Central. Quer dizer, como é que este tipo de critérios podem, de facto, servir? Somos contra isso e defendemos, na altura própria das competências, que as comunidades intermunicipais deviam poder receber contratualização de competências. E aí sim, com o pacote financeiro. Nós proponho, em concreto, duas coisas, por exemplo, sobre o Alto Minho. Nós propusemos, e propusemos ao Governo anterior e a este, mas nem sede legislação, isto não deu resultado, na última legislação, que a CIM estava disponível para, conjuntamente com outros agentes de desenvolvimento regional, participar na gestão, assumir a gestão das florestas. Tem um grande impacto florestal no Alto Minho, cerca de 2/3 do território é floresta. Nós não queremos ser observadores críticos, a dizer não há políticas florestais, não há de prevenção dos incêndios, e assisti todos os anos aos incêndios que de facto destroem toda a floresta no Alto Minho. Queremos ser agentes ativos, corresponsabilizar-nos, ajudar a resolver os problemas. Bem, isso podia ser contratualizado, sem deixar de defender a política nacional, mas contratualizado com o Estado, com o respectivo pacote financeiro. Provavelmente o orçamento do Estado não era muito provável, porque com a situação em que estamos, mas eventualmente através do PRODER, chegou a ser trabalhado isso com membros do Governo. Bem, o que é facto é que não surge nada disto na legislação. Mas está aqui um exemplo que nós defendíamos e que é caso a caso. Nós defendemos que as comunidades intermunicipais, por exemplo, têm que ter competências na área da costa ou da limpeza das praias ou disto ou daquilo, bem, tem que ser onde haja praias, onde haja costas, florestas, onde haja florestas. Por exemplo, nos transportes pode ser transversal. Nós defendíamos também que na área dos transportes regionais, digamos assim, rodoviários, em vez de ser o Instituto a nível nacional a definir quais são as carreiras de maior interesse no Alto Minho para servir as populações nas locações intermunicipais ou até regionais, que fosse uma entidade regional a fazer essas definições. Bem, isso obriga um pacote financeiro a acompanhar, no fundo, o pacote financeiro que hoje é administrado pela Administração Central ou por esses institutos dela dependente. Portanto, eram estas e são estas que mantemos as nossas propostas em termos de dar capacidade de maior intervenção no terreno às comunidades intermunicipais. Mas não é à custa dos verbas dos próprios municípios. Quando nós estamos a tratar, por exemplo, e aproveito para responder ao Sr. Deputado Farmoso, de onde vem o 0,3%? Vem dos municípios. Para quê? Para exercer competências da Administração Central. Quando se põe um aumento de 0,3% a retirar do FEF dos municípios, é para exercer competências da Administração Central. Mas isso não é forma de... Peço muita desculpa. Isso podia ser os municípios a decidir entre eles. Com a autonomia que têm, com a possibilidade de uma associação de municípios, não é mais do que isso, uma comunidade intermunicipal, não, julgo que é pacífico, não são novas regiões, são de facto associações de municípios. E que os municípios podem delegar competências suas na comunidade, e no nosso caso concreto já delegou algumas. Mas é uma decisão política dos municípios, não é uma imposição de um governo que diga não, vocês agora daqui retiram 0,3% do FEF, que vai ali para a vossa comunidade fazer eventualmente competências que são da administração central. Portanto, lá, como vos digo, há propostas claras, estão escritas, estão nesta casa, foram apresentadas na altura própria, sobre aquilo que nós achamos que devem ser as competências e os meios financeiros das comunidades intermunicipais. A Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS, referiu-se às dívidas dos municípios, não vou repetir a resposta que dei ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, na evolução, no contributo que isso tem dado para as finanças públicas nacionais, reconhecidas por Banco de Portugal, pelo Ministério das Finanças, por toda a gente, e sobre a questão do Fundo de Apoio Municipal. Nós concordamos com a criação de um Fundo de Apoio Municipal, mas à custa do Orçamento do Estado. Se houver um problema numa empresa pública, não tenho conhecimento, e apesar de estarmos a falar de realidades diferentes, sem a autonomia que tem o poder local e sem a legitimidade democrática que tem o poder local, mas não me parece que sejam as outras empresas públicas que vão financiar a outra que tem prejuízo. Terá que haver medidas específicas para aquele setor ou para o problema em causa para o resolver. Dizer que se fala em mutualismo municipal sem a vontade dos próprios, me parece que isso seja mutualismo nenhum. Portanto, estão a procurar obrigar os municípios a como participar num fundo nacional que não nos parece que seja o melhor caminho. E há experiências, o Governo assumiu para este ano arrancar com uma verba de próprio orçamento do Estado. Eu atrevia-me a propor aqui mais alguma coisa. do concurso das verbas para o PAEL não foram utilizadas todas, ou 300 ou 300 e tal milhões, que não foram utilizadas. Por que não pegar nessa verba e pô-los no fundo de apoio aos municípios que eventualmente estejam em situação de grande dificuldade financeira? Estão disponíveis? Estão no orçamento inscritos com outro, através de outro instrumento, que é o PAEL, mas é de facto de apoio aos municípios? Por que não, em vez de abrir uma segunda fase de concursos para eventualmente alguém ainda... Sem estar nessa situação, praticamente de ruptura financeira, ainda poder ir a uma segunda fase do PAEL, porque não meter neste fundo de apoio municipal e com verbas do Estado, como são até hoje, se poder, de facto, resolver os problemas pontualmente que possam existir num ou noutro município. A questão de discordarmos da transferência para as freguesias é que nós não estamos a discordar da passagem de 50 para 100. E, ainda, e se é verdade que, ao se fazer uma lei das finanças locais, ou deveria ser verdade, que era para durar alguns anos, para haver alguma estabilidade na gestão municipal, se é essa a intenção do legislador, bem, nós calculamos que a seguir à avaliação dos urbanos vem o rústico. É que os montantes que estamos hoje a discutir são quase ridículos. Dar às freguesias os 50% que já têm ou os 100% não tem grande peso nos orçamentos, mas devia-se pôr aqui alguma norma transitória. É dizer, como e depois da avaliação? Que resultados é que isso dá? E que montantes é que dá? E vão para as freguesias com que competências? Para fazer o quê? Ou então são competências que saem dos municípios e vão para as freguesias? Muito bem, vá essa transferência de dinheiros também atrás. Quer dizer, isto parece-me é ser feito, permita-me a expressão, um bocado em cima do joelho. Porque tem que ser ponderado, tem que saber de que estamos a falar em termos de montantes e qual o seu destino. Se são competências que hoje são das freguesias, ou que são retiradas aos municípios, as verbas que estavam alocadas aos municípios, naturalmente que passem para as freguesias. Se são competências novas, vamos ver o montante. Se há um grande disparar de novas receitas para os municípios através do IMI rústico, que possa ser partilhado com as freguesias, porque não? É tudo poder local, é tudo serviço às populações, que é disso que nós estamos aqui a tratar. Portanto, não há nenhuma oposição à transferência para as freguesias. É uma questão de fazer isso com segurança e saber para que é direcionada, para que são direcionadas as verbas e se há transferências de competências que aliviam os municípios em termos de despesa e que se justificam essas transferências para as freguesias, ou se há novas competências dadas às freguesias que também justificam essas novas receitas. Portanto, não há aqui nada à cabeça de quando há transferência para os municípios, para as freguesias, é uma questão de rigor da transferência dessas competências e isso corresponder a serviços prestados às populações. Sra. Deputada Paula Santos falou também sobre a questão dos problemas financeiros que vêm a ser criados aos municípios, é mais que evidente, os montantes que já referi, os outros que aqui se imaginam que possam vir a acontecer, e portanto, isso põe naturalmente em causa os serviços às populações, sobre isso ninguém tem dúvidas, se as competências são as mesmas, se infelizmente as necessidades das populações são cada vez mais e os meios financeiros para lhe dar resposta são menos, não há milagres, quer dizer, há de facto diminuição desses serviços a prestar às populações, sobre isso não tenho grandes dúvidas. Sobre a questão da autonomia do poder local, julgo que em termos, já temos muitos exemplos de ferir a autonomia do poder local ao longo das últimas propostas que foram surgindo, de propostas sobre este conjunto de legislação que tem vindo a sair sobre o poder local. Mas eu dava aqui um exemplo emblemático, que eu acho que devia simplesmente ser varrido desta lei, que é a questão da nomeação do gestor para acompanhar as finanças municipais. Acho que envergonha a própria democracia admitir-se a hipótese de nomear alguém que possa pôr em causa as decisões tomadas democraticamente por os órgãos dos municípios. Os municípios têm que responder perante a lei. Se vivemos num Estado de Direito, além de toda a fiscalização de que são alvo, quer a democrática dos seus órgãos, das assembleias, quer a inspectiva das diversas inspeções, aos tribunais, há muitas formas de obrigar os municípios, os autarcas a fazer cumprir com a lei. Agora, respeitar o poder local democrático e, de maneira nenhuma, admitir sequer a hipótese de nomear alguém que possa vetar as decisões dos órgãos dos municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Rui Soalheiro, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, pelas contribuições que aqui nos deixou. Sr. Deputado, Sr. Deputado, está encerrada esta audição. como sabem, temos daqui a 10 minutos outra com a Associação Nacional de Municípios, portanto, pedia que não se afastassem muito para começarmos a...